por dentro do turismo.
Oi, pessoal, boa tarde. É um grande prazer estar aqui com vocês em mais um programa do Por Dentro do Turismo, do Centro Universitário Internacional Uninter, do curso de Gestão de Turismo. Mas tem uma coisa muito legal para falar para vocês. Como nós, que somos do curso de Gestão de Turismo, também estamos com um segundo curso muito legal e muito interessante, que é Gestão Empreendedora de Serviços. Inclusive, você que está fazendo Gestão de Turismo é super convidado para fazer também o curso de Gestão Empreendedora. Afinal de contas, a área de turismo também é uma área de serviço, certo? E aí, quem também está conosco aqui hoje é a professora Flávia, que é a professora tutora do curso de Gestão Empreendedora juntamente conosco. Trabalhamos juntos, né? Gestão de Turismo e Gestão Empreendedora de Serviços. E a gente vai falar, como o nosso tema da nossa live de hoje, da nossa rádio, está mais voltada, então, para a área de gestão empreendedora. Eu comento isso porque talvez você ache estranho, nossa, a gente não vai falar hoje diretamente de turismo. Então, normalmente, uma vez por mês, a gente vai ter um programa voltado para a área de serviços, para que vocês conheçam melhor, então, essa área de serviços. A nossa super convidada de hoje é a professora doutora Shirley, que está aqui conosco. Ela vai depois se apresentar melhor, né? Falar um pouco dela, um pouco do que ela estudou, para daí a gente adentrar no tema. Mas eu vou passar a palavra para a professora Flávia, para que ela se apresente e fale um pouco desse curso tão legal que é de gestão empreendedora. Professora, se apresente, por favor.
Obrigada, Karen. Olá, Shirley. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Então, como a professora Karen comentou, eu sou a tutora do curso de Gestão Empreendedora de Serviços. E a gente tem percebido que esse perfil empreendedor é algo que permeia todas as áreas, não só a área de serviços, não é a professora Karen, a professora Shirley. E especificamente o nosso curso, ele trabalha exatamente essas competências, essas técnicas que vão auxiliar o perfil desse profissional que quer empreender, seja em qualquer uma das suas áreas, e principalmente trabalhando temas que vão auxiliá-lo e vão ferramentalizar esse profissional para que ele possa desenvolver suas atividades de maneira inovativa, de maneira permear, né, todas as suas atividades, não é mesmo, professora Karen, professora Shirley, de maneira inovadora, de maneira realmente conectada com esse ambiente que nós temos visto de constantes mudanças, muito mais agora, nesse período de pandemia. Então, se você tem interesse de conhecer um pouco mais sobre o nosso curso, como a professora Karen comentou, você pode seguir, nos seguir nas redes sociais. A gente tem a página do curso aqui no Facebook. Constantemente nós publicamos conteúdos sobre essa temática, sobre temas transversais e que vão contribuir para esse aprendizado. E hoje, como a professora Karen comentou, a gente realmente traz a professora Shirley também para esse bate-papo, para que nós possamos discutir questões que vão contribuir para o seu aprendizado, para que você entenda um pouco mais também sobre essa temática, um pouco mais sobre o curso. Não é mesmo, prof. Karen?
Isso mesmo. E aí, a partir disso que a Flávia falou, eu vou passar então a bola, eu já vou passar a bola para você, Shirley, pedindo para você se apresentar e já fazendo a primeira pergunta da nossa live de hoje, né? A gente tem percebido, assim, uma mudança comportamental geral, né? Nesse período de pandemia, né? E também se discute muito sobre pós-pandemia, né? Essa rádio que a gente fazia normalmente lá no estúdio da Uninter, né? Agora a gente está fazendo das nossas casas, né? E a gente percebe que está acontecendo uma mudança de comportamento até mesmo nas datas comemorativas. E aí essa data que a gente tem aí que está acontecendo hoje, né? É o Dia dos Namorados. Então a primeira pergunta que eu quero fazer depois de você se apresentar é como é que está sendo para o mercado, para o varejo, essa mudança da forma de comemorar o Dia dos Namorados aí para 63% dos brasileiros que mais ou menos dizem que são ou casais, ou que são namorados, ou que têm um parceiro.
Então, boa tarde a todos, boa tarde meninas, agradeço muito o convite, boa tarde alunos e ouvintes, né? Eu sou a professora Shirley, né? Como as profs já me apresentaram, eu sou doutora em estratégia de marketing e também sou professora da Uninter, trabalho no curso de gestão comercial. E queria aproveitar e fazer um gancho com o que a professora Flávia falou, a gente está falando sobre serviços, né? Que o serviço ele tem uma importância enorme para a economia, né, de qualquer país, e tem uma teoria relativamente nova no marketing que a gente fala que é a lógica dominante do serviço. Se você for ver hoje em dia, tudo tem serviço. Até o produto, por mais tangível, por mais físico que ele seja, ele tem algum serviço. E esse serviço, ele é muito importante na avaliação do consumidor. Então, não adianta nada ter um melhor produto, a melhor TV, a melhor máquina de lavar, o melhor chocolate, se quando o cliente precisa falar comigo, ou a minha entrega, ou alguma coisa do serviço é ruim. Isso vai queimar a minha marca, vai queimar o meu produto. Então, tem essa teoria nova de que tudo é serviço. Então, o serviço é muito importante para todas as empresas, mesmo para as empresas que não trabalham diretamente com o serviço. Elas têm, em algum grau, um serviço envolvido. E já respondendo a sua pergunta, né, Karen? Então, a palavra, né, acho que a palavra da moda, da fora pandemia, é adaptação. Então, todo mundo está tendo que se adaptar. Os casais estão tendo que se adaptar. Aqui em casa, hoje, a gente vai comemorar de maneira diferente também, né? Porque geralmente se vai num restaurante, né? Deixa as crianças com os avós. Não vai rolar isso hoje. Hoje vai ser uma comemoração em família, com os filhos. A última vez que a gente fez isso, né, foi feito um fondue, as crianças quase botaram fogo na casa. A gente vai tentar de novo, né, tem esperança de que vai dar certo. Mas agora, voltando ao serviço que eu estava falando, né, essa questão da adaptação. Muitas empresas que estão sendo ágeis, que estão se adaptando muito fácil, são as empresas que vão sobreviver. Né? Então, um outro exemplo que aconteceu comigo, né? Queria comprar um presente para o meu marido, liguei para uma loja que é física, aqui em Curitiba, né? Sim. E daí a moça me mandou umas fotos e tal. Eu perguntei se eles entregavam, e daí eu fui pagar hoje, não dava certo o link de pagamento. Eu falei, moça, mas eu não encomendei com mais ninguém o presente, mas meu marido está sem presente, como é que vai ser? Não dá para fazer depósito bancário, não dá para fazer PicPay, não dá para fazer. Não, só dá para fazer para pagar por esse link. Gente, a pessoa vai deixar de vender, vai me deixar na mão sem meu presente, né? Eu muito brava porque eu não vou ter presente, porque ela não está se adaptando. Gente, passa a conta da gerente, depois a gerente faz uma transferência, sei lá, se vira, né? Se vira. Uhum. Então, nesse momento, e o que acontece? Porque essa pessoa, provavelmente, ela não é gestora, então ela não tem essa, é empreendedora, então ela não tem essa flexibilidade. Então, se alguém não falar para ela assim, ó, você pode aceitar, se der problema, faça aí. A pessoa não vai fazer. Então, é um momento também que as equipes, né, elas precisam ser orientadas, né? Porque tem que vender, gente, tá todo mundo precisando vender. Você vai deixar de vender porque não tá dando certo uma forma de pagamento, tem que se virar, né? Tem que dar um jeito. Por isso que eu falo que a adaptação é tudo nesse momento, né? Então, a gente vê empresas que estão dando conta e estão se virando para entregar produto na casa do cliente, estão fazendo outro tipo de produto, outro tipo de serviço. Quantas empresas de festas, né? Datas comemorativas que a gente estava falando, que, nossa, elas viram o faturamento despencar, porque ninguém mais está comemorando em buffet, em nada. Gente, tem empresa que está fazendo o quê? Os kitzinhos que mandam para casa das pessoas, e não só da pessoa que faz aniversário, dos convidados, né? Porque não sei se já aconteceu com vocês isso, de fazer live comemorando o aniversário da família, dos amigos.
Semana passada aconteceu comigo.
A família lá está comendo bolo, brigadeiro, todos babando, vendo aquela mesa maravilhosa, né? Todo mundo com vontade de comer aquilo. E essa empresa, ela teve a ideia, então, de, além dela entregar o kit para a família do aniversariante, ela entrega o kit para os convidados também.
Muito bem, é muito legal, né? Inovador. Eu vi uma... Pode concluir, imagina.
Não, pode falar, Karen.
Eu vi uma de festas também, que, por exemplo, assim, meninos e meninas que gostam muito de fazer, assim, festa do pijama, né? Com os amigos. Então, assim, como agora não tem como trazer os amigos, é uma casa de festas que aluga cabanas. Né, aquelas cabanas todas iluminadinhas, assim, para o pai, para a mãe, para os irmãos, e põe tudo na casa. Uhum. Um sucesso generalizado, assim. Eu acho que é muito o que a Shirley falou, da flexibilidade, da criatividade, né, Shirley?
Uhum. Não é hora de ter burocracia agora, né?
Uhum.
Não é hora.
E até complementando também a fala da professora Karen, a gente tinha essa época também as festas juninas, né?
Verdade.
E aí, uma situação que eu vi de uma empreendedora, e até tendo esse insight também, que ela montou o kit festa junina. E aí, se você era adulto, você poderia optar por não ter as brincadeiras, mas se você queria fazer isso com a sua família, você ainda tinha o kit brincadeiras. E aí, ela entregava na sua casa o kit festa junina. Então, como eu acho isso é muito legal, né, professora Shirley, porque hoje a gente perguntou do Dia dos Namorados, mas a gente teve também outros eventos e outros... comemorações, né? Seja pessoal do aniversário, né? Nós tivemos celebração de casamento aí, virtualmente acontecendo. Então, a adaptação, ela realmente não surtiu só em um setor, né? Ela realmente se expandiu para todo o cenário, né, professora Shirley?
O que eu sinto falta ainda dessas empresas é que, assim, a gente não pode nem criticar, porque todo mundo foi pego de surpresa, as pessoas estão tendo que se reinventar. Mas falta um pouco de divulgação. Desse tipo de. Tipo, é uma pessoa que viu aqui, que a outra comentou, sabe? Elas estão falhando, elas estão se adaptando, criando os novos produtos e serviços, mas elas estão falhando na forma de divulgar. Elas não estão fazendo uma divulgação ampla. Então, às vezes, a pessoa não contrata porque ela não sabe, né? Então, de repente, tem que focar também nessa questão de pensar em estratégias de divulgação mais potentes, né? Porque senão não adianta, né? Você faz, fica ali só para o teu faturamento, continua pequenininho, né? E às vezes não vai te ajudar a sobreviver nesse momento tão difícil. Eu ia falar de uma outra coisa que eu achei interessante. Ah, sim. Dessa tendência que a gente falou, que tudo está mudando, né?
Pronto.
Diga, está com um delayzinho, mas pode falar. Alô?
Concluir, prof. Depois eu faço a segunda pergunta.
Não quer fazer já, porque eu ia mudar de assunto, consigo, eu ia mudar de assunto, Kari, pode fazer.
Tá. Então tá. Eu queria te fazer a pergunta o seguinte, voltando um pouquinho no assunto do Dia dos Namorados, né? Entre as datas do dia 18 e 20 de maio, a Google fez uma pesquisa online, mais ou menos com 800 brasileiros, para que eles expressassem, né, como é que seria a comemoração do Dia dos Namorados a partir desse distanciamento, né? E aí, uma das perguntas é o que ia mudar na celebração do Dia dos Namorados? E 35% disseram que eles pretendiam fazer alguma coisa em casa juntos. E 20% falaram em preparar um jantar, né? Alguns cancelaram planos de viagem, outros optaram por adiar a celebração da data, mas foi uma menor quantidade. Eu queria que você falasse um pouco dessa parte de alimentos e bebidas, né? Como é que está sendo essa reinvenção de serviços na área de alimentos e bebidas nas residências, né? Porque até eu vi uma colega nossa da Escola de Jurídica, onde ela colocou uma foto assim, hoje eu e meu marido vamos comemorar em casa. Foi uma decoração tão bonita que eles fizeram em casa, assim, voltaram um jantar. Como é que está sendo essa reinvenção agora dos restaurantes entrarem na casa das pessoas, sabe? Porque é o que está acontecendo, né?
Sim, é um fenômeno muito interessante. Isso tem a ver também com o que eu ia falar, né? Que percebeu-se que, sim, a partir do momento que as pessoas estão mais em casa, então elas estão valorizando muito essa questão de estar em casa. E os restaurantes, porque assim, daí tá todo mundo cozinhando em casa, né? É bacana cozinhar em casa, só que chega um momento, por exemplo, um dia especial, que nem hoje, né? Às vezes você se sente vontade de comer uma comida diferente, de um restaurante. Então, alguns restaurantes, inclusive restaurantes, assim, bons, premiums, né? Eles estão entregando em casa, né, o jantar. Até, por exemplo, tem alguns aplicativos, né, até de um aluno nosso do projeto Bom Negócio, que ele entrega o vinho no horário que você combinar, a quantidade de garrafas, se você quiser, para quem é mais animado, né, não mais que uma, na temperatura ideal já. Já vem na temperatura, então, tipo, a pessoa nem precisa
nem se dar. Nossa, que legal!
Você consegue montar, né, fazer um jantar especial ali, né, porque os restaurantes que não entregavam em casa antes, né, restaurantes assim mais top, né, que não tinham esse hábito, eles estão entregando em casa também, né, para a pessoa poder fazer a sua comemoração. E é claro, sempre tem aqueles também mais animados que daí preferem fazer o seu próprio jantar, mas aí também está crescendo um outro tipo de consumo, de produtos para você cozinhar, produtos gourmet, produtos de casa, tudo que deixa a sua casa mais confortável, o ato de cozinhar mais confortável, né? Então também tá bombando, assim. E isso é uma tendência que ela vai ficar depois que passar a pandemia.
É isso que eu ia te perguntar, você acha que vai ficar?
Vai ficar. É claro, vai ter uma pequena queda, porque agora é muito mais por necessidade, mas assim, muitas empresas, muitos autônomos, muitos empreendedores perceberam que dá muito bem para você trabalhar em casa, né? A partir de casa. Então,
e tirar
muita
nota,
gente,
né?
Sim, nunca mais vamos voltar a ficar só em casa.
A gente vai se encontrar só nos momentos de celebração, né?
Exatamente, só festa, né?
Só festa.
Fazer uma reunião só para isso, né? É, então, as pessoas, elas vão conviver mais com a casa. Uhum. E até eu estava escrevendo um texto para a imprensa que fala isso, né? Que a pessoa, você estando em casa, né? Eu, particularmente, minha casa era um hotel, assim. Eu chegava para comer, tomar banho e dormir. E a partir, desde que eu tô na quarentena, você sentado lá trabalhando, você olha pra tua cortina. Essa cortina tá feia, hein? Você olha pra tua lâmpada. Essa lâmpada tá horrorosa.
Então, as pessoas,
você vai fazer um bolo, tá faltando uma forma bonitinha, em formato de coração, alguma coisa. Então, esse, então, voltar em casa, nunca mais, esse ficar em casa, né? Nunca mais vai ser como antes. As pessoas vão ficar mais... Isso é interessante, perdão, é uma tendência de quando eu fazia graduação, ainda tem a Faith Popcorn, não sei se vocês já ouviram falar.
Sim.
Ela é uma guru, que ela vê as tendências, tendências, né? E naquela época, faz tempo, hein, gente, que fiz graduação, ela já falava da tendência do encasulamento.
Uhum.
Era disso, porque as pessoas iam querer ficar em casa por questões de segurança, né? Para trabalhar, né? E se concretizou e com a pandemia, então agora vai fechar de vez. Então, qualquer serviço ou produto, né, que seja de alguma maneira vinculado a isso, ele vai ter um crescimento. E eu falo, de repente, para o empresário, para quem trabalha com isso, ficar pensando que tipo de... Como é que eu posso adaptar? O que, que eu posso oferecer de produto e serviço para as pessoas, pensando nessa tendência, né, das pessoas trabalharem em casa e de ficarem mais em casa? Né? O que, que eu posso fazer? Então, tem que fazer esse exercício para você tentar se adaptar de novo. Né?
Professora Shirley, eu vou aproveitar que você está falando de tendência, e algo que a gente também viu na pandemia foi a valorização do serviço do comércio local. Então, o movimento, inclusive, quem tem Instagram, por exemplo, você tem aquela marca em que você pode colocar, né? Vamos beneficiar o comércio local, o serviço local. E você considera também que essa é uma tendência, que ela vai também permanecer no sentido da gente beneficiar o pequeno, o local? É uma consciência que a gente vai passar a ter e realmente vai se manter?
Eu acredito que sim, sabe? Porque é uma grande mudança que a gente está passando, né, Flávia? Então, assim, como eu falei, não vai ficar no mesmo topo que está agora, vai ter uma queda, mas ele vai ficar melhor do que era antes, né? Porque a partir desse momento, as pessoas começaram a conhecer o comércio local que elas nem conheciam, né? Como eu falei, um exemplo, eu mal ficava em casa. Eu estando em casa agora, eu vou pegar comida ali do restaurante da esquina, que é mais fácil, né? Então, eu conheci, eu gostei, eu vi que é bom. Eu vou comprar... essa própria roupa que eu estava comprando de presente, né? Eu quis comprar do bairro, de uma loja física do bairro, né? Justamente porque a gente sabe que eles estão sofrendo com isso, né? Poderia comprar. E fora que tem o diferencial, ainda que as grandes empresas, elas não conseguem ser tão ágeis assim para entregar o produto.
Ai.
E assim, o povo brasileiro, claro, a gente deixa tudo sempre para a última hora, então você tem que comprar no dia e ter, ser entregue no dia. E você consegue isso fazendo com essas empresas locais, né? Se você comprar de um grande site, provavelmente vai levar 5 dias, uma semana, e você ali negociando pelo WhatsApp...
Muito mais rápido, né?
Muito mais rápido. Então, eles serem pequenos, eles conseguem também flexibilizar isso, ou deveriam, pelo menos. Minha mãe também, minha mãe é uma pessoa que ela não tem internet, ela só tem o WhatsApp, ela queria comprar algumas coisas, o que ela fez? Ela ligou para a loja mandou fotos para ela, ela escolheu o produto... Alguém, um gerente, uma vendedora, foi lá entregar para ela, levou a maquininha, ela pagou e pronto. Então, tipo, virou um serviço, um e-commerce. E nem era um e-commerce, era uma lojinha de bairro.
Exatamente.
Pode falar, Flávia, desculpa.
Não, eu ia até comentar com a professora Shirley nisso, que uma coisa que eu também percebi, que nesse período de pandemia, a gente queria ter uma proximidade com as pessoas, então, de alguma forma, nós mandávamos entregar algo para elas, né? Então, eu mesma, como alguém que gosta muito de café, achei um serviço local que eles traziam café do norte do Paraná e falei, olha, eu quero presentear tal pessoas, e naquele dia, né, escolhi algumas pessoas, fiz toda a transação via WhatsApp, tal, e as pessoas receberam café na sua casa com bilhetinho. Né? Então, elas perguntaram, você quer um bilhete, você quer? E com bilhetinho, com uma dedicatória, né, simplesmente dizendo, olha, segue um abraço, já que a gente não pode se ver. Então, eu acho que é isso, né, professora Shirley? De alguma forma, a gente também passou a enxergar serviços que nós não víamos porque né, não estávamos na nossa casa ou estávamos nessa correria, né, indo em shopping somente, nesses ambientes, né?
É verdade, não, e é muito mais prático, né, você, de repente, fazer uma ali pelo WhatsApp, uma transação, então as empresas pequenas, elas estão, assim, saindo na frente das grandes, porque elas têm essa flexibilidade. Uma empresa grande, para fazer uma entrega, assim, de um dia para o outro, não consegue, né, então, só que assim, tem que, como eu falei, tem que fazer um alinhamento com a equipe, porque esses dias também aconteceu um outro tipo de serviço, né, eu recebi aqui, era um presente de aniversário, que alguém me mandou, e deu o entregador, né? Ele chegou e falou assim: ah, é tanto, né? Eu falei, falou o preço. Aí eu falei, olha, moço, acho que é presente, não é para eu pagar, não. Ele falei que eu vou ligar. Ele ligou lá para o dono da empresa. Ah, ó, tem tanto, repetiu o valor ainda, né? Tem tanto, tá? Ela tá falando que ela não vai pagar, que é. Que não sei o que, e não era para pagar mesmo, era presente, mas enfim, fiquei sabendo o valor, é muito chato isso, então, e como eu falei, a gente até entende, porque de repente são empresas que não trabalhavam nesse sistema, estão pegando pessoas ali que estão querendo trabalhar, que não têm treinamento, nunca trabalharam com serviços, mas não pode deixar de lado, tem que dar um treinamento mínimo para essas pessoas, né, de que pode, que não pode, como é que tem que ser, como é que tem que atender esse cliente, né? Porque, como eu falei, o serviço, né? O serviço sempre é muito cruel, porque diferente do produto, né? Tem produto que a gente consegue ver, tocar, tal. O serviço, a gente não consegue fazer isso. A gente só vai descobrir depois que consome.
E é intangível,
pra você,
né?
É intangível. Depois, para você retomar, né, a confiança desse cliente, é bem mais complicado. Né?
E além disso, né, tem a maioria das pessoas nem reclamam, elas simplesmente somem, elas não falam nada.
Somem e falam mal, o boca a boca negativo que a gente fala, né?
Exatamente.
E que é muito difícil de mensurar e assim, e, por exemplo, por isso que eu falo, quando o cliente liga reclamando, você dê graças a Deus. Pega esse cliente assim, pela mão e fala, desculpa, o que aconteceu? Vamos ter... Porque assim, problema sempre vai ter. Não adianta sonhar que a tua empresa não vai ter problema, porque ela vai ter empresa. Vai ter problema. Então, você tem que saber como agir, né? O mais rápido possível, não tentar enrolar, tentar realmente resolver, ter empatia com esse consumidor, né? Então, porque quando a pessoa reclama, é porque ela está te dando uma chance. Se a pessoa parou de reclamar, ou se ela nem te ligar, esquece. Por exemplo, eu jamais vou pegar essa mesma empresa, uma empresa que eu gosto, tem produtos que eu gosto, consumo, vou lá localmente, né? Eu não vou pegar essa empresa e indicar para ou mandar eu mandar um presente para alguém. Porque imagina só um amigo, entendeu? Então, quando você tem uma falha nesse serviço, né? É muito difícil depois a pessoa ter confiança de novo.
É, prof, a gente está com 2 minutinhos para encerrar nosso programa.
Nossa, já?
Já. Passa rápido, né?
Passa.
Passa rápido.
Eu queria que você desse uma opinião pessoal sua como professora, como doutora da área, né, de marketing, administração. O que você acha? Você acha que o nosso mercado vai se recuperar? Né? Uma palavra assim, de esperança mesmo para os nossos alunos, né? Porque às vezes a gente fica aí preocupado. Se você pudesse comentar um pouco, falar um pouco do mercado para a gente, da área de serviços.
Tá, assim, Kari, difícil, né? A gente sabe que é um momento difícil, a gente sabe que vai vir uma onda, né, bem complicada, né, quando tudo isso passar. Mas, assim, eu acho também que vai ter uma demanda reprimida, sabe?
Ah, sim, sim.
Então, essa demanda... Então, assim, eu sei que... Eu sou uma pessoa positiva, então eu acho que vai ser difícil, vai ser ruim, a economia vai cair muito, vai ter muita dificuldade, mas não vai ser tão assim como estão pintando, sabe? Acho que... Por conta dessa demanda reprimida, as coisas vão girar. As empresas vão ter que contratar de novo, essas pessoas que são contratadas vão ter renda de novo, vão começar a consumir de novo, e assim as coisas vão aos pouquinhos. O que eu falo para os alunos, assim, que eles estão na frente, porque eles estão estudando, eles não pararam, então não parem, gente, né? Tenta levar o curso, porque vocês estão se tornando diferencial, porque no momento que a gente tem... Né, vai aumentar o desemprego, aquelas pessoas que estão, né, com uma formação ou estão em formação, elas se destacam no mercado. Né? Então, isso é importante. você não ficar paralisado esperando o mundo acabar. Não, gente, continua, vamos tocar o barco, né? Em algum momento vai surgir uma oportunidade. E se não surgir, né, vamos ser criativos. O que, que eu posso fazer? É um momento, assim, sempre que a gente tem uma grande dificuldade, é o momento que nascem as grandes ideias, né? Estou desempregado, o que, que eu vou fazer? Não vou conseguir mais emprego? Gente, olha só um monte de oportunidade, de ideias que a gente deu, de serviços, de produtos que você pode aproveitar, né, esse momento que a gente está passando e oferecer um serviço novo, um produto novo para essas pessoas, né? Uhum. Então, a ideia é essa, criatividade, adaptação e criatividade. Com isso, você toca o barco, vai sobrevivendo e sem parar também de sempre, estudar sempre, né? Porque para você ser criativo, para você ser ideias, para implementar essas ideias, você tem que estar estudando, tem que ter conhecimento, porque senão você também não vai conseguir fazer isso.
É verdade. E professora Flávia, também queria que você falasse um pouco, né? Complementar o que a professora Shirley falou, por favor.
Claro. Eu ia realmente pedir para complementar a fala da professora Shirley, porque eu sei que nesse momento de pandemia, uma coisa que a gente, que eu ouvi de alguns alunos, era, professora, a gente tem que aprender tanta coisa nova nesse momento, a gente tem que se adaptar com tanta coisa nova, é tanto curso. E algo que eu falei até foi, aproveitem esse tempo, né? A gente tem vários cursos online que foram, de alguma maneira, ofertados gratuitamente. A gente tem muito aprendizado, né? Eu sei que é um desafio, porque, né? E até falando como professoras, né? Foi um desafio para nós, aprendermos as ferramentas tecnológicas, essa maneira nova de se comunicar, embora nós já fazíamos isso. Mas esse processo de aprendizado só vai realmente agregar ao conhecimento, agregar a nossa bagagem, e a gente tem que aproveitar realmente esse momento. Embora pareça cansativo em alguns momentos, é aproveitar essas oportunidades, porque eu, assim como a professora Shirley, eu também sou muito otimista, né? Nós não somos, não vivemos num mundo de Alice, onde deixamos de ver as coisas que realmente podem acontecer, as dificuldades que podemos passar, mas eu sou otimista no sentido de esses momentos são momentos de nós inovarmos, nós criarmos, nós identificarmos demandas, né? A gente tem um perfil, muitas vezes, o brasileiro tem um perfil de empreender pela necessidade, não pela oportunidade. E agora a gente se depara diante da necessidade e da oportunidade.
Duas coisas.
E nós podemos optar, né? Então, mesmo que exija, empreender não é algo fácil, a gente sabe disso, né? Mesmo que exija horas de dedicação, aquelas horas extras, aquela menos uma hora de sono, mas é uma oportunidade que nós temos. Como a professora Shirley falou, nós vamos ter muitas demandas e nós temos muitos problemas que podemos resolver. Então, que vocês possam se inspirar nessas situações. E, puxa, o que, que eu posso criar? O que, que eu posso resolver? Que produto, que conteúdo eu posso gerar? Né? Então, nós temos aí um cenário que realmente pode ser muito positivo também, como a professora Sheila.
Verdade. Eu corroboro também, né, o pensamento da Chile, né, da Flávia, eu também acho, eu concordo muito com essa questão que a Chile comentou da demanda reprimida, sabe? A gente vê isso até mesmo, aqui eu nem estou questionando a discussão de afrouxamento de quarentena ou não, porque não é o tema da nossa live, né? Mas é só um exemplo. Como, por exemplo, a gente viu o afrouxamento da quarentena em São Paulo e os shoppings abarrotados de gente e com filas enormes. Então, isso é um exemplo de demanda reprimida, né? Que, de alguma forma, claro que o correto é que tudo seja feito de forma controlada, né? Que todos fiquem protegidos. Mas é uma coisa que não só aconteceu no Brasil, né? Vários relatos de outros países, China, França, Espanha, né? As pessoas realmente têm necessidade, apesar do mundo online ele tá se solidificando de forma concreta e eu acho que para sempre, né? Mas as relações humanas, o ato de conversar com pessoas vai permanecer, né? Então a gente vai estar transitando, né, nesse online e offline ao mesmo tempo, né? Prof. Shirley, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença.
Imagina.
Somos
os
fãs, te adoramos.
Muito
feliz.
Obrigada por
ter me convidado. É verdade, né? Pelo convite. Espero que possamos trazer você mais vezes para a nossa rádio, né? para a gente falar de outros temas, né? Quero agradecer a presença dos nossos alunos que estão aqui assistindo o nosso Face, a professora Graziele, que também está aqui com a gente assistindo, coordenadora do curso de gestão de turismo, a professora Maria Carolina, que é especialista em marketing digital, que também está aqui com a gente assistindo. Muito obrigada, professora.
Um beijo, eu que agradeço o convite, tá bom, gente? Então, pode me chamar quando quiser, é o maior prazer aqui vir falar com vocês e com os alunos, tá bom?
Obrigada, pessoal. Um beijo, prof. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Por dentro do turismo.